Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
93.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Vigilância epidemiológica estima que casos de coronavírus em Roraima cheguem a 900 nos próximos dias. Isolamento social continua sendo a melhor forma de prevenção. Mais 8 unidades de saúde já estão com horário estendido. Mesmo com pandemia, a Operação Acolhida mantém processo de interiorização de imigrantes venezuelanos. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. A Vigilância Epidemiológica do Estado fez uma projeção sobre o número de casos de coronavírus aqui em Roraima para as próximas semanas. Apesar de todas as medidas adotadas pelos governos, a notícia não é boa. Nós vamos às informações com Vanderléia Ferreira.
O número de infectados pela Covid-19 pode ultrapassar os 900 casos nas próximas semanas. A projeção da Vigilância Epidemiológica do Estado foi apresentada nesta segunda-feira à Comissão Especial de Saúde da Assembleia Legislativa.
A gente vai ter aí um aumento muito grande e a tendência é que esses dados eles se multipliquem muito rápido.
O presidente da comissão, deputado Neto Loureiro, fala da preocupação desse aumento de casos em Roraima.
É uma situação realmente crítica, é uma situação nova. A gente precisa tomar atitudes realmente que vá realmente melhorar essa situação. A gente sabe que são coisas novas, são coisas que são problemas que às vezes demoram para que a gente consiga resolver, mas é uma situação realmente de risco iminente. Nós precisamos tomar atitudes que vá realmente ajudar essa população, que vá ajudar a salvar vidas, né?
Diante dos dados apresentados pela Vigilância Sanitária, até o final do mês de maio, a saúde pública pode entrar em colapso. O deputado Neto Loureiro e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia fala que o Estado não está preparado para enfrentar o que pode estar por vir.
Nós não teremos leitos de UTI disponíveis. Pelos estudos feitos e apresentados pela dona Valdirene, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, até o final do mês nós estará faltando aqui no Estado mais de 65 leitos de UTI, porque nós não temos esses leitos necessários para essas pessoas.
Para a promotora de saúde, Jeane Sampaio, esse crescimento poderia ser evitado se as pessoas cumprissem o isolamento social.
Eu acho que se não for tomada uma medida de realmente maior rigor, nós podemos enfrentar talvez até uma situação pior do que o nosso estado vizinho está enfrentando.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o distanciamento social em Roraima não está sendo cumprido como recomendado. Na primeira semana de decreto, mais de 60% da população estava em isolamento. Hoje, apenas 40% cumprem as determinações. A recomendação é de que pelo menos 70% da população respeitem o isolamento para evitar o colapso. Para a diretora da Vigilância Sanitária do Estado, Valdirene Oliveira, o isolamento deveria ser cumprido pelo menos por 50% da população.
Se nós conseguirmos um índice de redução de contato em 50%, nós vamos ter aí uma projeção de 168 óbitos, um adicional de 46 leitos de UTI, e essas UTIs estarão lotadas a partir do dia 29/4, nós teremos uma superlotação desses leitos de UTI.
O Estado já registra 4 mortes, já são mais de 400 casos de Covid-19, e a situação é de emergência. Outra péssima notícia é que o governo ainda não apresentou nenhum estudo técnico da atual condição do Estado sobre o novo coronavírus. Como medida para diminuir a disseminação do vírus no Estado, essa semana o Ministério Público sugeriu ao Executivo Estadual informações sobre o quantitativo do distanciamento social e da movimentação de passageiros vindo do Amazonas para Roraima via terrestre. O prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, chegou a pedir ao governador Antônio Denário na semana passada para que a passagem de veículos pequenos na barreira, localizada na Vila Jundiá, fosse suspensa, mas sem respostas, o prefeito decidiu acionar a justiça nesta semana.
A tendência, se não houver uma medida com bastante eficiência no Jundiá, tende-se aos casos aumentarem. Foi por isso que nós fizemos esse pedido ao governo do estado, para que faça isso em defesa da população do nosso estado de Roraima.
O estado do Amazonas vive uma situação crítica de pessoas que estão morrendo diariamente por falta de leitos nos hospitais. O sistema funerário no estado vizinho está sobrecarregado e, para lidar com a situação, foi criado um comitê de crise para óbitos. Em um dos cemitérios da cidade, os enterros já estão sendo feitos em valas coletivas. Em Roraima, a situação, como a de Manaus, ainda pode ser evitada, segundo a deputada Betânia Almeida.
É tudo muito novo, porém nós já estamos nos habituando a essa realidade. O uso da máscara é obrigatório para todas as pessoas. A gente tem que realmente, principalmente nós que somos espelhos dessa sociedade, praticar o isolamento social. Sabemos que não é fácil.
A servidora pública Neila Maria de Lima sabe bem a dor que a falta de cuidados e o não cumprimento do isolamento social podem provocar. Ela perdeu o marido recentemente por causa do novo coronavírus em Manaus.
Nós estamos sentindo uma dor da perca do pai do meu filho que faleceu em Manaus com esta doença. Foi 5 dias que ele pegou e chegou a falecer. Então, para que não venha acontecer com as pessoas, a gente pede realmente, vamos usar máscara.
Reportagem, Wanderleia Ferreira.
É realmente uma situação muito delicada e significa que, inclusive, que novas medidas devem ser tomadas urgentemente para que a população realmente se previna. É algo que depende completamente da população. Para muitos, a ficha ainda não caiu. E exemplo disso aí é a grande circulação de pessoas nas ruas nesses últimos dias. Inclusive, o Ministério Público do Estado recomendou ao governador Antônio Denário que determine à população a utilização de máscaras de proteção nas vias públicas de todo o estado a partir do próximo dia 5 de maio. O documento orienta que o governo deve restringir a entrada e a permanência de pessoas sem máscara de proteção facial em supermercados ou outros estabelecimentos, sejam públicos ou privados, sob pena de sanções administrativas como advertências ou multas. A mesma recomendação foi feita para a Prefeitura de Boa Vista, que já determinou anteriormente o uso obrigatório do equipamento para funcionários, servidores e colaboradores de estabelecimentos comerciais e órgãos públicos aqui de Boa Vista. Já para o restante da população, a Prefeitura havia determinado o uso da máscara não obrigatório, né, para a população, mas recomendou assim mesmo que, caso as pessoas precisem sair de casa, elas usem essas máscaras independente de apresentarem sintomas ou pertencerem aos grupos de risco. Além disso, a prefeitura ainda realizou a distribuição, ainda está distribuindo aí o total de 200 mil máscaras no município. Agora, voltando a falar de dados, Roraima contabiliza agora 420 casos confirmados de coronavírus. Desse total, 14 pessoas estão internadas no Hospital Geral de Roraima, sendo 4 na UTI. Outros 17 pacientes receberam alta e estão em isolamento domiciliar para finalizar a recuperação. Outras 110 pessoas continuam aí, o número de recuperados continua em 110 pessoas. O número de casos suspeitos é 80 e todos aguardam o resultado dos exames. Outros dados agora, como sexo e idade dos pacientes, os municípios com casos confirmados e descartados, agora passam a ser divulgados apenas uma vez por semana, às sextas-feiras. Segundo uma nota do governo, a mudança ocorre por conta do aumento no número de notificações diárias da doença e, por isso, esses detalhes não vão mais ser divulgados de forma diária como era feito, como foi feito até domingo. Já desde ontem, essas informações não são repassadas. Até amanhã de hoje, também no Brasil, o Brasil já registrava aí mais de 4.600 mortes por Covid-19 e 67.410 casos confirmados da doença em todo o país. E como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Boa Vista, a partir desta semana, mais 8 unidades básicas de saúde do município passaram a funcionar até às 8 da noite. São elas as unidades dos bairros Santa Teresa, Silvio Botelho, Messejana, São Vicente, Equatorial, Asa Branca, 13 de Setembro e Lupércio Lima, que fica no Pintolândia. Conforme a superintendente da Atenção Primária de Saúde em Boa Vista, Cíntia Brasil, a ideia é aumentar a assistência à população nesse período de pandemia da Covid-19, que acabou coincidindo com a chegada do inverno.
As unidades básicas de saúde são a porta de entrada para os serviços de saúde, né? Então a população deve procurar primeiramente uma unidade básica de saúde mais próximo de onde reside. Nesse momento, a Prefeitura de Boa Vista, visando ampliar o acesso da população, principalmente por conta da pandemia de Covid, ampliou o horário das unidades, de algumas unidades básicas de saúde, fazendo com que a população tenha mais oportunidade de acesso em horários, por exemplo, no horário do almoço ou no horário noturno até as 20 horas, quando está retornando do trabalho, que possa se direcionar a uma unidade de saúde para o atendimento. Então, o objetivo é não só atender pessoas com sinais e sintomas gripais, com uma suspeita de infecção pela Covid, mas também atender a população com outros problemas de saúde. Esse momento é o momento que a gente entra num período sazonal aqui em Boa Vista, né? Com a vinda da chegada das chuvas, então as pessoas começam a apresentar resfriados comuns até, e outras doenças também, como a dengue. As pessoas terão essa oportunidade de ter um horário mais ampliado em algumas das nossas unidades básicas de saúde.
Antes disso, Boa Vista já tinha outras 4 unidades com horário estendido, que funcionavam das 8 da manhã até a meia-noite. Funcionam ainda, né? De 8 da manhã até meia-noite, de segunda a sexta-feira. Só que agora elas também estão abrindo aos sábados, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Lembrando que essas unidades são a Olenka Marcelaro, no Caimbé, Délio Tupinambá, Nova Cidade, a Igara Mota, no Cidade Satélite, e a Mariano de Andrade, no bairro Caranã. Meio-dia e 57 minutos, mesmo com a pandemia de coronavírus, a Operação Acolhida tem mantido o processo de interiorização de imigrantes venezuelanos. As informações com Rafael Lima.
O processo de interiorização é uma estratégia do governo federal, com apoio das agências das Nações Unidas e governos estaduais e municipais, para levar imigrantes venezuelanos a outros estados do país. A intenção é garantir uma melhor condição de vida para eles. Mesmo com o cenário de pandemia, a procura pela interiorização continua. São imigrantes que preferem correr o risco de viajar para outras cidades brasileiras, mas com garantia de emprego e moradia, a ficar aqui em Roraima morando em abrigos ou até mesmo nas ruas. De fevereiro a março deste ano, foram interiorizados quase 4.300 imigrantes. A ONG Refúgio, que é parceira da Operação Acolhida, interiorizou 343 imigrantes em 52 cidades, como explica o cofundador e diretor executivo da ONG, Fernando Rangel.
Nós sabemos que 5 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela, um país onde o salário mínimo vale 3 dólares e as pessoas estão sem acesso às condições mais básicas de vida, como a alimentação e a saúde. E é por isso que nós estamos fazendo um deslocamento planejado dos refugiados que estão em Roraima, na fronteira com a Venezuela, ativando a sociedade civil e as empresas que voluntariamente tornam-se acolhedores dessa família e, através do programa do Refúgio 343, fazem uma reinserção de 6 meses, dando essas pessoas oportunidades de emprego, alimentação, eles já chegam com um lugar para morar.
Para diminuir os riscos de contaminação dos imigrantes durante as viagens, o Plano Emergencial de Contingência para a Covid-19 aborda 5 barreiras. O imigrante passa por uma inspeção de saúde pré-embarque, por um questionário sobre a saúde, a aferição da temperatura corporal, o monitoramento após o embarque e também uma checagem de saúde no desembarque. De acordo com a Operação Acolhida, até o momento foram interiorizados 35.519 imigrantes desde abril de 2018. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael, pelas informações. Agora, 1 hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93.
O presentão da sua mamãe pode ser um carro que você encontra no Johnson Car. Siena 1.4 2015. Entrada mais 48 vezes de R$ 948. Prisma LTZ 2019. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.440. Novo Valeo Attractive 2013-2014. Entrada mais 48 vezes de R$ 780. Johnson Car, na Via das Flores, no Brigumã. Fone 3626-5757.
A ConstruShop Caçari, em apoio ao combate do novo coronavírus, está fazendo atendimento atendimento e vendas pelo 3623-5081 e pelos nossos WhatsApps 98124-7255 e 99162-3604. E você retira suas compras na loja ou entregamos em domicílio. A Construshop Caçari, em apoio ao combate do novo coronavírus, está fazendo atendimento e vendas pelo 3623-5081 e pelos nossos WhatsApps 98124-7255 e 99162-3604. E você retira suas compras na loja ou entregamos em domicílio.
Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
Foco em casa. Estude com a Assembleia Legislativa e aproveite seu tempo para crescer. A Escola do Legislativo agora tem ensino à distância, a oportunidade de você manter o foco no futuro. São vários cursos gratuitos para você estudar agora, na sua casa. Acesse al.rr.leg.br ou ligue 98402-3402. Ensino à distância da Escola do Legislativo. Foco em você. Assembleia Legislativa. Trabalhe o tempo todo.
Até quinta-feira, 30 de abril, no Big Amigão. Leite condensado Itambé, 395 gramas, 3,19. Óleo de soja soia, 900 ml, 4,59. Cuscuz de milho Sinhá, 500 gramas, 1,29. Todd, 400 gramas, 5,49. Fralda Hugs, roupinha ou pacote, 19,49. Sabão em pó Expo, 1.500 gramas, 1,39. Ração Family Plus Filhote, 8 quilos, 25,99. Sabão em pó Omo, 400 gramas, 3,99. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
93!
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:03, a Prefeitura de Boa Vista continua com a arrecadação de alimentos por meio da campanha Boa Vista do Bem. E esses alimentos serão entregues aí a famílias carentes do município. São dois pontos de coleta onde a população pode fazer a entrega desses alimentos, sendo um o terminal Luiz Canuto Chaves, no centro, e o outro a Praça Aderval da Rocha, que fica no bairro Silvio Botelho, em frente ao Parque Germano Sampaio. Desde a semana passada, a Prefeitura está distribuindo já cestas básicas para essas famílias. Ao todo vão ser entregues aí 56 mil cestas para pessoas em situação de vulnerabilidade que estão inscritas no Cadastro Único, que é o CadÚnico Único do município. Com as doações feitas pela população, de acordo com a prefeita Tereza Surita, mais famílias agora devem ser contempladas.
Uma campanha solidária para quem puder doar cestas básicas e produtos de higiene pessoal. É uma maneira bonita de mostrar a nossa força, união e ajudar quem precisa. Então doa quem puder e sentir no coração. Não se trata de dinheiro, mas sim de alimentos para ajudar as famílias. Nós entramos com 56 mil cestas básicas e gostaríamos de subir esse número com a ajuda daqueles que puderem.
Só lembrando que os pontos de coleta são o Terminal Luiz Canuto Chaves, no centro, e a Praça Aderval da Rocha, no bairro Silvio Botelho, em frente ao Parque Germano Sampaio. As equipes ficam nesses locais das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E outra ação que está sendo realizada pela Defensoria Pública, do Estado. São cerca de 500 usuários que são atendidos pelo órgão, que serão beneficiados com cestas básicas e kits de higiene e limpeza. Isso para que possam aí se proteger nesse período. Rafael Lima.
Para ajudar a amenizar os impactos da crise do coronavírus, a Defensoria Pública do Estado de Roraima tem distribuído cestas básicas. E uma das pessoas que recebeu a cesta básica é a Dona Ivone. Ela é costureira e conta que o movimento caiu muito. Por isso, a ajuda veio em boa hora.
Eu tô pegando pouca costura, meu marido também não tá arranjando serviço. Aí, eu tava realmente precisando. Chegou em boa hora, né? Que esses dias eu tô meio aperreada, mas tá em boa hora. E agradeço a Deus e a todos.
A campanha Conexão Solidária é uma parceria entre a Associação Roraimense das Defensoras e Defensores Públicos e Defensoria Pública do Estado. A presidente da Associação Roraimense das Defensoras e Defensores Públicos, Elciane Viana, explica que os alimentos foram arrecadados pelos funcionários e também pela comunidade.
Defensores, servidores, assessores, todas as pessoas que trabalham na defensoria ajudaram nesse primeiro momento. E também, lógico, comunidade em geral. A gente fez a divulgação nas redes sociais e nós vimos obtendo retorno. Então as pessoas vêm depositando na conta da associação valores, vêm entregando cestas aqui mesmo. E é com isso que a gente está contando que a gente continue dando o prosseguimento da campanha até o final dessa pandemia.
O defensor público geral, Estélio Denner, explica que a intenção é continuar fazendo essas doações até o fim do isolamento social.
Esta é a primeira etapa neste mês de abril e a gente quer fazer com que a campanha dure enquanto perdurar a pandemia. Se houver necessidade, nós vamos fazer a segunda, a terceira etapa para as mesmas famílias, para que elas possam estar também sendo dignamente assistidas por nós da Defensoria Pública, agora de uma outra forma, ajudando em relação à questão da alimentação e da necessidade do dia a dia.
E no total, cerca de 500 famílias serão beneficiadas com as cestas básicas e também com os kits de higiene. E quem se interessar pode fazer uma doação. Essas doações funcionam de duas maneiras. Os interessados podem depositar qualquer quantia acima de R$ 60,00 na conta da associação ou entregar a cesta básica e os kits de higiene na própria sede da DPE, que fica localizada na Avenida Sebastião Diniz, próximo ao terminal de ônibus, no centro. Quem quiser ter mais informações pode acessar o site defensoria.rr.def.br. Reportagem Rafael Lima.
Agora mudando de assunto, a gente volta também a falar com o Rafael Lima sobre o banco de leite da maternidade Nossa Senhora de Nazaré, que está com estoque de leite baixo e por isso está convocando doadoras. Vamos ouvir.
Atualmente, cerca de 40 recém-nascidos prematuros estão na UTI neonatal e dependem do estoque de banco de leite humano do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Porém, o serviço está em busca de mais doadoras para que o abastecimento não fique comprometido. De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano de Roraima, Silvia Furlim, o número de doações diminuiu cerca de 30% devido ao isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Ela explica que, para garantir a alimentação diária dos pequenos, os bombeiros têm buscado o leite na casa das doadoras.
Nós, assim, começamos a fazer uma campanha diante da mídia, falando do processo seguro que é a doação de leite, né? Mostrando para essas mães que o corpo de bombeiro, eles vão todos paramentados, as caixas vão higienizadas, nossos frascos são esterilizados, então que há segurança nesse processo de doação e que essa mãe não precisa se preocupar.
O leite materno é fundamental para a saúde da criança. Porém, algumas mães não conseguem amamentar por causa de realidades diversas, mas que podem ser amenizadas por aquelas que amamentam e que estão dispostas a doar a quem precisa. Um litro de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Por isso, a coordenadora do Banco de Leite, Silvia Furlim, reforça a importância da doação.
Por isso é importante a doação. A gente conta com a doação das mães que têm excedente de leite materno. Elas podem ligar para o Banco de Leite. O Banco de Leite funciona 24 horas. Nós vamos fazer o cadastro dessa doadora e ela vai estar ajudando a salvar uma vida.
Para se tornar doadora, a mulher deve estar saudável, amamentando e ter excedente de leite materno. Além disso, precisa apresentar os resultados negativos nos exames de HIV e VDRL, que detecta a sífilis. Mais do que um ato de amor, a doação pode ajudar a salvar vidas. Reportagem Rafael Lima.
As mães que desejarem se tornar aí doadoras podem entrar em contato com a coordenação do Banco de Leite Humano de Roraima pelo telefone, pelo número de telefone, que é o 4009-4909. 4009-4909. Esse aí é o contato da coordenação do Banco de Leite Humano daqui de Roraima. Agora, 1h10, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também Castbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 90.